Infelizmente, nós vivemos uma fase, do ponto de vista econômico, financeiro, de um grande refluxo. As empresas têm apresentado dificuldades de natureza econômica, substancialmente em função dos elevados do custo Brasil, no que diz respeito ao preço dos combustíveis, aos impostos que oneram o setor e aos preços da infraestrutura, além da variação cambial. É importante também dizer, senador, que nós estamos no meio da negociação. A data base ainda é no dia 1º, ainda estamos há 3-4 dias da data base. O ritual de negociação é muito semelhante em categorias organizadas, como são aeronautas e aeroviários, ele é muito semelhante, ele não difere muito do ritual de negociação de outras categorias profissionais. Você tem ameaças de greve, você tem, faz tudo parte do processo negocial. O único aspecto importante a frisar no nosso setor é que nós temos, de fato, um setor essencial, transporte aéreo público num país das dimensões do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu concordo inteiramente com o procurador no sentido de que é preciso uma ampla reforma trabalhista. E, no nosso caso, há um aspecto muito difícil para as empresas aéreas, muito difícil para aeronautas e aeroviários, e mais difícil ainda para o público usuário, é que a nossa data base, 1º de dezembro, coincide exatamente com as festas de final de ano, principalmente com o Natal, e isso realmente tem sido um problema. Por esse motivo, há 2 anos atrás, o Sindicato das Empresas Aeroviárias tentou negociar com o Sindicato de Aeronautas e Aeroviários a mudança dessa data base. Isso só pode ser feito de comum acordo entre as partes, mas nós não logramos êxito. E isso realmente tem sido um problema, uma vez que você tem essa pressão numa data tão importante para a sociedade brasileira. Então, nós temos feito esforços grandes no sentido de evitar que isso ocorra. Verdade seja dita que, apesar de, nos últimos anos, ter sempre havido as ameaças de greve na época do Natal, nós logramos êxito nas nossas negociações e chegamos à celebração das convenções coletivas de trabalho antes que ocorresse qualquer paralisação. Então, é desta forma que o Sindicato Nacional, as próprias empresas aéreas têm, nós também, junto com toda a sociedade brasileira, temos essa preocupação. E eu costumo dizer, inclusive, por isso acho que é prejudicial também aos aeronautas e aeroviários, eu tenho muita confiança de que os aeronautas e aeroviários não farão uma coisa como essas com a sociedade brasileira, quer dizer, você fazer uma greve durante o Natal. Eu reconheço o direito de greve, eu acho que o direito de greve em atividades essenciais tem que merecer um tratamento diferenciado, como, ainda mais num país como o Brasil, tão dependente do transporte aéreo. Agora, não posso imaginar, não tenho dito isso nos outros anos, eu acho que os próprios aeronautas e os próprios aeroviários têm a consciência do quanto seria inoportuno uma paralisação nesse momento. Agora, por outro lado, é também preciso reconhecer que outras categorias muito importantes também fazem suas paralisações. Esse ano nós tivemos inúmeras paralisações. Antigamente era inimaginável uma paralisação no setor bancário, em diversos setores públicos, e houve algum tipo de paralisação. Então, eu concordo plenamente com o procurador no sentido de que, em atividades tão essenciais como a aviação, esse assunto deveria merecer um tratamento diferenciado, sem prejuízo do direito de reivindicar dos trabalhadores das empresas aéreas. Eu tenho para mim, senador, que preliminarmente são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.
Concedo a palavra à senhora Graziela Bajo, secretária de Assuntos Previdenciários do presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, por 15 minutos.
Inicialmente, bom dia a todos. Agradeço ao senador a oportunidade de estar aqui presente. Gostaria de justificar a ausência do comandante Folquesato, que por um motivo de saúde e um atendimento médico emergencial não pôde estar presente a essa audiência e eu vim substituí-lo. Eu gostaria de começar, talvez, pelo final da falação do senhor Odilon, que é o representante do sindicato patronal, e até pontuar algumas questões aqui ilustres dita pelo nosso procurador. Hoje, o problema, eu tenho comigo, que não é efetivamente um tratamento especial para a questão da greve no setor essencial. Esse não é o problema, né? Porque nós, aeronautas e aeroviários, fomos vítimas, inclusive, nesses últimos 2 anos, de decisões emanadas pelo tribunal que exigia 95% dos trabalhadores voando. Então, os próprios tribunais já estão impedindo, a pedido, né, das empresas, quando entrou-se com dissídio, etc., já estão impedindo e imputando aos sindicatos multas milionárias em caso de qualquer possibilidade de greve, principalmente nós, aeronautas e aeroviários, fomos vítimas disso nesses últimos 2 anos. Então, dizer que é necessário ter um tratamento especial, eu posso concordar em tese, mas existe uma coisa que antecede essa questão, na minha opinião, e tenho certeza que na opinião da maioria dos trabalhadores do setor aéreo. É uma tônica das nossas negociações. Eu sou diretora da federação, da FENTAC, ligada à CUT, e participo das negociações há alguns anos, mas é uma tônica, né, essas negociações serem empurradas para o final do ano. O senhor sabe, doutor procurador, que nós temos aí, por lei, objetivamente, a necessidade de entregar a pauta até, por data base, 1º de dezembro até 1º de outubro. Né? São 60 dias antes, essa é uma obrigatoriedade da legislação. Então, no ano passado, nas negociações, nós chegamos até a antecipar a entrega da pauta, exatamente para que empresas e trabalhadores tivessem mais tempo para poder chegar num comum acordo e não chegar nessa situação de possível paralisação próximo ao Natal ou ao Ano Novo, que é extremamente inoportuno para os trabalhadores e também para os usuários. Não, aqui eu preciso deixar registrado que para os trabalhadores também é um inconveniente uma manifestação e uma greve no Natal e Ano Novo. Afinal, os aeronautas e os aeroviários, quando chega nessas datas, eles são obrigados a se organizar através de escalas, né, e definir se vai ficar o Natal em casa ou o Ano Novo, ou até nenhum dos dois, né, mas ele também precisa ter uma definição para poder decidir a vida dele nessas duas datas em teses sagradas, né? Mas o que eu posso detectar é bem o que o Odilon pontuou aqui. Nossa convenção coletiva hoje tem 84 cláusulas, mas ela já teve 20, 25. Nós fomos evoluindo no decorrer desses últimos anos. Essas cláusulas, inclusive, elas são todas elas oriundas de um julgamento no Tribunal Superior do Trabalho de 1988. Nós, nos últimos 10 anos, só tivemos 2 cláusulas novas acrescidas, se não me falha a memória, está aí o Odilon para me corrigir, mas 2 cláusulas novas acrescidas a essa convenção coletiva. E o que a categoria recente, e muito, é a dificuldade de podermos negociar situações adaptadas a uma nova realidade ou que já está sendo, inclusive, praticada pela grande maioria da representação dos trabalhadores em suas convenções coletivas, e nós não conseguimos avançar. E o que me parece, né, e eu fico bastante à vontade, porque tenho acompanhado essas negociações há alguns anos, é que, efetivamente, as empresas também contribui para empurrar essa dificuldade de negociação para uma data extremamente significativa para a sociedade e para os trabalhadores. Porque se não fosse assim, com o prazo que nós entregamos da convenção coletiva, da proposta, da pauta de reivindicação, hoje, há 3 dias da data base, com certeza os trabalhadores poderiam já estar assinando a convenção coletiva, porque ela vale agora a partir de 1º de dezembro. Claro que muitos trabalhadores assinam a convenção coletiva depois do dia da data base, é natural, mas isso talvez com não tanta influência como nós. Sabedores disso, eu acho que os patrões deveriam investir com seriedade, como o nosso procurador falou com muita propriedade, na questão de ter responsabilidade numa negociação de uma categoria ou de duas, que no caso aqui envolve duas categorias, aeronautas e aeroviários, os patrões deveriam investir mais e dar mais atenção para uma negociação desse porte, sob pena, sim, de você ter uma reação dos trabalhadores. É verdade, sim, que estamos na... Amanhã é a terceira ou quarta audiência que nós temos com o sindicato patronal. Ainda tem agendada mais 3, se não me engano. Foi feita uma contraproposta pelo sindicato patronal. É uma contraproposta que nós, trabalhadores, que aeronautas e aeroviários, fizeram assembleia até o dia 21 desse mês, e todas as assembleias rejeitaram a proposta patronal. Foram obrigadas a rejeitar. Nós tivemos no Brasil, segundo o Diese, 98% das categorias no Brasil tiveram aumento substancial, algo em torno de até 2,5% de ganho real nas negociações deste ano, e o sindicato patronal do setor aéreo apresentou uma proposta de 0% de NPC para quem ganha acima de R$4.000, R$5.000. 100% do INPC para quem ganha até R$850. Com um detalhe que eu não posso deixar de pontuar também, que são partes da negociação que, na verdade, vêm explicar um pouco do porquê da preocupação desta casa, no sentido de estarmos nos aproximando ao final do ano e ter essa possibilidade de paralisação. Então, quando Odilon cita que as cláusulas sociais têm validade de 2 anos, pois esse ano o sindicato patronal veio à mesa de negociação e informou que não vai mais renovar as cláusulas sociais por 2 anos. Ou seja, as sociais vão vencer todas em 2013. Isso foi uma discussão que foi colocada na mesa. Quando se fala que das 84 cláusulas, 10 são de cunho econômico e, portanto, elas são renegociadas, não é totalmente verdadeiro, porque a proposta do sindicato patronal esse ano não inclui, inclusive, reajuste em algumas cláusulas econômicas de suma importância para a sobrevivência, principalmente, dos aeronautas, que têm que voar, têm regulamentação própria, ficam até 6 dias fora de casa, jantam, almoçam em hotéis. E eu, particularmente, estou num hotel 3 estrelas aqui em Brasília, onde, para um simples jantar de um rodízio, com um refrigerante, eu gastei R$56. Para não sair às 9 horas da noite com chuva, ter que gastar de táxi, porque você também não ganha para gastar de táxi. Ou seja, você é obrigado a comer no hotel que você está pernoitando. E era um hotel de 3 estrelas. Quer dizer, hoje as empresas até rebaixaram muito o direito as condições que os trabalhadores tinham anteriormente. E isso tem também nos preocupado de sobremaneira, porque os hotéis que hoje estão disponibilizados para esses tripulantes não são mais aqueles que eram de outrora, né, que era centralizado, você tinha restaurante perto, você tinha outras oportunidades de alimentação que não no hotel, né. Hoje você já, as empresas colocam os tripulantes fora do circuito de centro, o local que você possa despender andando e não tendo que gastar mais de táxi, lugares que não necessariamente estão guarnecidos da segurança necessária. Isso tem dificultado. Então, essa cláusula para os trabalhadores aeronautas é muito cara, porque é questão de sobrevivência. Quando ele está fora, ele está voando, não é que ele é obrigado a almoçar e jantar em determinadas localidades. Esta cláusula não foi contemplada na proposta que o sindicato patronal apresentou, e realmente o que os sindicatos hoje estão buscando é sensibilizar o patronato. Nós entendemos sim que nós sabemos, é sabido, está publicado em todos os jornais do Brasil, que as empresas brasileiras tiveram o maior prejuízo contabilizado dos últimos tempos, né? É o que está se dizendo aí, e eu relevo um pouco essas informações, porque basta o dólar baixar que aquele prejuízo muda de número, então não é mais aquele monstro de prejuízo. E na aviação, praticamente 90% de toda a sua despesa é com dólar, né? E, obviamente, o dólar sobe, a situação das empresas, o custo das empresas, ela aumenta sensivelmente aos olhos de quem está fazendo essa contabilidade sem ter conhecimento dessa prática, né? Então, o dólar subiu ontem, obviamente, a dívida das empresas já subiram 10% ontem, mais daquilo que elas já tinham. Mas se o dólar cair para 1,80, vai ficar tudo zerado, vai ficar tudo bem. É verdadeiro, sim, que as tarifas teve um reajuste de 170%. E aí, senador, eu tive a oportunidade de estar nesta comissão com o senador Vicentinho, e esse assunto foi debatido e explorado com muita veemência, porque é um assunto que nos incomoda, sim. Subiu 170% uma tarifa de comunicação, tarifa aeroportuária. E é verdadeiro a questão do combustível brasileiro, que é o mais caro do mundo, principalmente para as nossas empresas, isso é verdadeiro. E deixo aqui a responsabilidade do governo, porque hoje nós estamos assistindo empresas fecharem, como foi a situação de anteontem, procurador, que até os trabalhadores que procuraram um diálogo com a empresa Gol durante esse um ano e alguns meses, no sentido de saber o que ia acontecer, né, com a empresa, né, relativo aos trabalhadores e também aos usuários, porque nos preocupa de sobremaneira a questão do usuário, porque se nós não tivermos usuário, as empresas vão fechar. Essa que é a verdade. Né? A tendência é diminuir, a voltarmos aos patamares que tínhamos em 2000, 1999, onde só 2% da população se utilizava de transporte aéreo. Hoje nós temos isso modificado, e muito a favor dos usuários, com tendências, né? E uma tendência que eu deixo aqui para a SAC discutir e definitivamente criar uma legislação específica para que o povo brasileiro, o usuário brasileiro, saiba o que é a pseudo-empresa low-fare, low-cost, né, que é uma tentação no mundo todo, porque seus preços são bem mais em conta que o transporte normal, mas aqui no Brasil você não tem isso definido, as empresas se auto-intitulam low-fare, low-cost, e eu paguei R$ 2.200 para vir do Rio para Brasília ontem. Paguei R$ 2.200, passagem que custava R$ 320. E, acima de tudo, né, eu considero... Eu vou usar uma palavra que, na verdade, não é criação minha, não. Assim, é o que eu pude apurar do sentimento dos trabalhadores da Webjet. Uma covardia praticada pela empresa que demitiu e fechou a empresa peremptoriamente na madrugada de quinta para sexta-feira. Porque uma situação de tal porte, onde envolve 1.500 trabalhadores, serem comunicados através de telegrama ou através de e-mail para ser convocado num determinado hotel, sendo que o sindicato está apurando ainda, nós soubemos que uma tripulação da Webjet estava voando quando foi comunicada que estava demitida. Quer dizer, isso, inclusive, é de uma irresponsabilidade do ponto de vista da segurança de voo muito grande, no entender do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Então, o que eu deixo registrado aqui, que apesar das dificuldades das negociações serem uma constante nesse setor, né? Assim, a forma negocial ela é bastante arcaica, a gente não consegue evoluir. Bem citou aqui o senhor Odilon, que diz que nós temos reuniões bimestrais e as reuniões bimestrais previstas na convenção é exatamente para você evitar chegar em 1º de dezembro e você estar com um problemão na mão. Então, elas jamais foram aproveitadas para evoluir ou sequer para melhorar situações. E quero deixar registrado que, neste ano, o ISNE em momento nenhum falou de mudança de data base, no que se refere nas reuniões bimestrais que tivemos e muito menos na reunião de negociação. Agora, a situação do fechamento da web, que causou um transtorno, um prejuízo para o usuário, para toda a sociedade e maior ainda para os trabalhadores que foram demitidos, isso acirrou muito os trabalhadores, deixou os trabalhadores bastante insatisfeitos. Os sindicatos estão fazendo um esforço extraordinário para tentar um diálogo e buscar uma solução com relação a esses demitidos e tentar buscar a bom termo e a negociação. E nós contamos e gostaríamos de poder contar com essa mesa no sentido de contribuir para um bom termo dessa negociação. Agora, estamos trabalhando no sentido de os trabalhadores se organizarem sim e talvez até esse momento que está colocado ele venha explodir até antes por conta de fatos que estão fora do controle do processo negocial que foi essa demissão em massa. Muito obrigada. Desculpa se eu usei demais meu tempo.